Olá, Reginaldo. Olá, Thiago. Tudo bem com vocês?
Olá, tudo bem?
Olá, Luciano. Olá, Reginaldo, ouvinte da CBN.
Vamos começar pelo Reginaldo. Reginaldo, qual a sua análise sobre o caso do uso de inteligência artificial para confundir os eleitores do pré-candidato à Prefeitura de Maringá, Silvio Barros?
Bom, Luciano, eu vou falar como historiador. Então, eu vou comentar aqui, essa novidade não é inédita. O ineditismo daí é a ferramenta da inteligência artificial, mas esse tipo de prática é tão antigo quanto a política. É, como regra, os crimes digitais, eles são atualizações de crimes cometidos de uma outra maneira, né, antes do advento dessas mídias digitais. Por exemplo, em 1952, na primeira eleição a prefeito de Maringá, o município foi emancipado em 51 e implantado em 52. A polarização principal foi entre o candidato do PTB, do Getúlio Vargas, e da UDN. A UDN era um partido liberal do período. E quando ficou claro que o candidato do PTB tinha força para ganhar, o presidente era Getúlio Vargas, ele tinha muito apelo junto ao eleitorado de baixa renda, surgiu um panfleto apócrifo assinado pelos autênticos PTBistas, pedindo voto no candidato da UDN. Ou seja, pedindo voto para o inimigo, né? Isso tudo está registrado aqui, toda essa coleção de panfletos apócrifos no livro Terra Crua, que eu estou exibindo aqui na tela, para quem estiver nos assistindo pelo YouTube. Então foi uma campanha muito quente, cheia de fake news, não havia tecnologia digital naquele período, né? Com o advento da internet, essas coisas migraram para a internet, só que antes de chegar na inteligência artificial, havia disparo por e-mails e já havia manipulação de áudios e de materiais que chegavam aos eleitores subterraneamente, né? Ninguém sabia quem enviava exatamente, e algumas campanhas eram municiadas dessa maneira para desgastar o adversário, e havia gravações que circulavam também. Na campanha de 2000 em Maringá, no segundo turno, quando o candidato José Cláudio despontava como franco favorito, houve uma construção de um fake news que migrou para o programa de televisão da campanha adversária, com a ideia de que se o candidato José Cláudio ganhasse, Maringá ia ser infestado por camelôs, né? Então plantaram camelôs na Avenida Brasil, e no programa de televisão havia um áudio mimetizando a fala do então, não era presidente ainda, Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma fala muito imitada, né? Todos os imitadores de humor têm um repertório, e uma delas é do atual presidente Lula. Como se o então líder nacional do PT estivesse estimulando que os camelôs invadissem Maringá, né? Isso não impediu a vitória do candidato José Cláudio, que foi eleito com 70% dos votos. Então, eu dou esses exemplos para dizer que essas práticas não são novas, mas elas precisam ser combatidas e precisam ser punidas, né? E quem se sentir atingido, como é o caso do ex-prefeito Silvio Barros, deve tentar matar no ninho, porque, do contrário, as coisas crescem. Mas há um sintoma, né? Ninguém bate um candidato que não tenha potencial. Se o candidato está apanhando, se existem coisas que são plantadas para desgastá-lo, é porque ele está numa posição boa, na largada ou na reta final da campanha eleitoral, né? Então é uma boa notícia e uma má notícia, né? A boa notícia é que ele é alvo porque é um candidato com muito potencial. E uma má notícia porque se você não matar no ninho essas coisas, elas crescem e pode provocar um desgaste. E nós já tivemos candidatos favoritos que perderam a eleição porque não reagiram a tempo, como foi o caso da eleição de 1988, quando o candidato João Preis foi muito desgastado por uma campanha difamatória, e ele processou os seus difamadores, ganhou na justiça, só que quando ele ganhou na justiça, a campanha já tinha acabado, ele tinha perdido.
Tiago, você comentou esse assunto essa semana, né?
Comentei, o Luciane, foi um assunto que marcou aí a política de Maringá, os bastidores nos últimos dias. E o Reginaldo apontou um detalhe interessante, né? Que ninguém chuta cachorro morto, e se chutar o Flávio Mantovani vai ficar preocupado com a gente, né? Então é melhor a gente não usar essa analogia, porque senão daqui a pouco ele liga aqui para nós e fica bravo no programa, já vai colocar uma multa de maus tratos. Mas Em relação ao caso em si mesmo da inteligência artificial, é uma preocupação que o próprio TSE acabou já criando um grupo de trabalho para debater a presença da inteligência artificial nas eleições desse ano. Nós tivemos, coincidentemente, o caso aconteceu na sexta-feira à tarde, né, esse caso aqui de Maringá, eu trouxe segunda-feira no programa, e no domingo saíram em pelo menos três grandes jornais da mídia nacional falando desse tema e como que o TSE ia começar a agir em relação a isso. E aí o TSE rapidamente já reagiu, montou uma comissão específica, um grupo de trabalho para entender como esses casos vão ser julgados. Nós já tivemos mais três ou quatro acontecendo nesse ano no Brasil, e é bom lembrar o nosso ouvinte que virou o dia 1º de janeiro de 2024 adiante, significa que nós temos já uma legislação em vigor. As resoluções do TSE estão atrasadas, era para ter saído agora em dezembro do ano passado, antes do Natal, elas estão atrasadas, mas a gente já tem a legislação eleitoral em vigor e esperando que essas resoluções saiam para poder dar esses parâmetros para nós. Então, virou o ano eleitoral, o cuidado tem que ser redobrado, principalmente para os partidos, para os candidatos e também para as pessoas que acabam disseminando esses áudios.
Tá certo. Muito obrigada, bom final de semana para vocês, até a semana que vem.
Bom fim de semana a vocês e aos ouvintes.
Valeu, Luciana, Reginaldo, bom final de semana e até segunda.